Bíblia aberta, Efésios, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso ou a um conjunto de igreja daquela redondeza, versículos 15 a 23, onde o apóstolo escreve o seguinte: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti. E suplicamos, Senhor, que uma vez que a tua palavra foi lida, que ela possa ser exposta com fidelidade debaixo da unção do teu Espírito, e que tu venha, Senhor, por meio do teu Espírito, iluminar nosso interior, dar testemunho da verdade da tua palavra no nosso interior, e ao mesmo tempo nos capacitar na força do seu poder para viver segundo aquilo que nós cremos. Use a minha vida. Seja comigo e com todos aqueles que neste momento estão vendo e ouvindo, e que teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Amém e amém. Fique com a tua Bíblia aberta aí neste capítulo, e eu começo dizendo que, irmãos, que igreja não é um prédio. Igreja não é um lugar. Igreja hoje, nos nossos dias, ela tem um prédio e ela tem um lugar onde se reúne, como expressão local. Mas ela não é um prédio. A igreja não é um lugar. Essas referências sobre igreja são estranhas à Escritura. A Bíblia fala da igreja que se reúne em tal lugar, mas tal lugar não é a igreja. A igreja é um povo. E esse povo nasce da obra de Cristo. Esse povo forma uma nova criação. E esse povo é representante do reino do seu Salvador. Esse povo vive aqui como representante do Cristo que aqui esteve, morreu, ressuscitou, ascendeu e está à direita de Deus nas alturas. Ele está no céu, sua igreja está na terra e ele está com a sua igreja por meio do seu Espírito. Isso é importante para nós entendermos. Jesus exerce um senhorio cósmico. O texto que nós lemos aqui, Paulo fala daquilo que Cristo fez, do poder que o Pai exerceu sobre o Filho ressuscitando, o colocou à direita da majestade, lá ele reina, lá de lá ele é senhor e ele governa por meio do seu espírito que age na sua igreja. Então aí Jesus exerce um senhorio cósmico, um domínio sobre tudo e sobre todos, e a igreja então que está aqui deve crescer em santidade, em sabedoria, em entendimento, para que possa compreender e corresponder à sua posição aqui e à missão que ela desenvolve, a missão do Pai e do Filho desenvolvida na igreja por meio do Espírito Santo. O texto que nós vamos expor hoje, ele está dentro de um contexto de uma carta, uma das mais profundas de Paulo, em que Paulo fala de um plano eterno de Deus. O que Paulo trata nesta carta, e ele está preso, assim como ele escreveu Filipenses da prisão, ele também escreveu Efésios, escreveu Colossenses, escreveu Filemão de uma prisão. E aqui esta carta é uma das cartas da prisão. Paulo está preso, ele não está escrevendo para corrigir um desvio doutrinário, não há algo acontecendo de forma muito específica para Paulo fazer uma intervenção apostólica. Paulo está preso e aqui ele discorre com muita profundidade sobre o plano eterno de Deus, o plano cósmico de Deus. Efésios começa falando de uma eleição antes da fundação do mundo. Então, o propósito dessa carta aqui é falar do plano eterno de Deus, dos decretos eternos de Deus, do plano cósmico de Deus, do propósito eterno de Deus e como a igreja corresponde a esse propósito, como a igreja é representante dele dentro desse propósito. Como que o propósito eterno de Deus pode ser visto na igreja, desenvolvido por meio da igreja? Paulo trata disso nesta carta. E nesta sessão que nós aqui, eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta aí, nesta sessão, ele está, quando ele começa no verso 15, porque assim como eu costumo fazer, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou percorrer esses versículos 15 a 23 com vocês, para que vocês entendam o fluxo do pensamento de Paulo aqui, o que ele está falando, o que ele está expondo, o que ele está ensinando, para que de posse desse entendimento nós possamos perceber as lições que esse texto está trazendo para as nossas vidas e como elas devem ser aplicadas em mim, em ti, em nós, na igreja do Senhor do século 21. Preste atenção que no verso 15 do texto que nós lemos, ele começa com um elo coesivo, uma transição de pensamento, quando ele diz por isso. Quando ele diz isso no verso 15, é por isso, a pergunta é, por isso quê? Do que Paulo está falando ali? Esse por isso, essa expressão, por isso, que está contida no verso 15, no início do verso 15, forma uma conexão com aquilo que Paulo acabara de escrever. Ou seja, o início, aquilo que começa do verso 15, está diretamente relacionado com tudo que Paulo escreveu do versículo 1 até o 14. Então aqui ele está dando continuidade. Então, por isso, por tudo isso que eu falei até agora, aí ele vai expressar alguma coisa. E o que que ele havia falado, então, até o verso 14, do verso 1 até o verso 14 desta carta, para agora ele começar a falar por isso? O que que ele estava tratando ali? Isso para nós é importante demais, porque nós estamos lidando com o texto do século 1 e nós estamos no século 21. Nós precisamos entender a mente do autor. Nos versos 1 e 2, ele faz a costumeira saudação. Ele vai saudar os santos que estão em Éfeso. Então, é uma saudação dele. Só que depois, até o verso 14, do verso 3 até o verso 14, Paulo faz uma exposição profunda do propósito redentivo de Deus que se desenvolve por meio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala isso do versículo 3 até o versículo 14. Nos versículos 3 e 4, ele fala de um pai que elegeu. Ele diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, que o pai nos elegeu. Ele chamou o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos elegeu. Então ele fala de uma eleição antes que houvesse mundo. Então, como diz o teólogo e poeta, antes do haja luz, houve cruz. Então há uma eleição antes da fundação do mundo e Paulo está levando os seus leitores para entender que aquilo que está acontecendo com eles agora é um propósito estabelecido na eternidade. Dos versos 6 até o 7, ele agora não menciona somente o Pai. Ele fala que a eleição do Pai é cumprida na redenção do Filho por meio do seu sangue. Ele vai falar isso nos versículos 6 e 7. que o filho redime por meio do seu sangue. Então, o pai elegeu e o filho derramou o seu sangue, por isso ele se fez homem, derramou o seu sangue para aqueles que o pai elegeu encontrassem a redenção, a salvação pelo seu sangue. E nos versículos 13 e 14, ele vai dizer então que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é que vai selar a igreja e que vai ser a garantia que esta igreja pertence a ele e ele voltará para pegá-la, quando Paulo fala do Espírito selando a igreja e sendo dado como um penhor, como uma garantia. Então nós temos o Pai elegendo, nós temos o Filho redimindo pelo seu sangue e nós temos o Espírito Santo selando e conduzindo com garantia até que aquele que está à direita de Deus nas alturas venha resgatar o seu povo para estar eternamente com ele. Meio desses versículos iniciais, no capítulo 1, que eu estou aqui antecipando para vocês, Paulo, nos versículos 9 e 10, ele ali mostra qual o grande propósito de Deus. Ele fala de uma graça que foi derramada de uma forma abundante sobre a igreja, por isso a igreja foi salva. E ele diz que esta graça é derramada de forma abundante, vai revelar o mistério de Deus que estava oculto. E que mistério é esse? É que por meio de Cristo todas as coisas são convertidas a Deus Pai. A igreja então precisava compreender isso, entender. Paulo está escrevendo para que eles entendam isso. A igreja, então, é a expressão de Cristo na terra, é dirigida pelo Espírito, que é o penhor da herança, para que, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida e a obra de Cristo eficaz faça com que todas as coisas do céu, da terra e debaixo da terra sejam convertidas ao Criador de todas as coisas. Tudo isso para explicar a vocês o por isso do verso 15. Quando Paulo fala por isso, é por conta dessas coisas todas que ele acabara de ensinar. Mas depois ele prossegue, aqui no verso 15 ainda, e ele vai revelar os bastidores da sua vida de oração. Ele estava preso, mas preso ele escrevia, preso ele se preocupava com a igreja, e preso ele orava pela igreja. E ele vai dizer no verso 15, depois do por isso, ele diz: também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, diz o texto, no verso 15 ainda, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos. Aí o verso 16 ele diz: não cesso de dar graças por vós. Então, o que a gente entende aqui é que Paulo reconhece que na igreja dos Efésios havia a fé em Jesus Cristo e havia amor de uns para com os outros. E Paulo, reconhecendo que essas coisas existiam, que de certa forma atestava, ratificava, legitimava a eleição desta igreja, Paulo então, sabendo disso, diante de tudo que ele ensinou, ele diz: por causa disso, eu não cesso de dar graça a Deus e faço menção de vocês nas minhas orações. Então Paulo ora por uma igreja que tem informação teológica, que tem fé em Jesus Cristo, que tem amor de uns para os outros. Aí nós vamos perguntar, então, qual é a razão de Paulo orar? Será que Paulo tem que orar para que os problemas dele sejam resolvidos? Será que é isso que Paulo vai orar? Será que é essa a dinâmica da oração de Paulo? Os bastidores da oração de Paulo é esta súplica para que o Senhor faça isso, abra aquela porta, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Paulo vai mais profundo. Ele vai na raiz do objetivo da oração. A oração que, uma vez atendida, nos prepara para tudo o que está ao nosso redor e até para os maiores dilemas da própria vida. Isso nos faz entender algumas coisas que a gente vai pegar a partir do verso 16. A gente vai entender, então, como a natureza da oração de Paulo. Qual é a razão? Por que que Paulo está orando? Diz o verso 17. Ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está clamando a Deus, o Pai da Glória, vos conceda. Conceder a quem? A uma igreja que tinha fé em Jesus Cristo, que tinha amor por todos os santos e que tinha informação teológica que Paulo estava acabando de dizer. Paulo ficou na igreja de Éfeso alguns anos, ali plantando uma igreja. 3 anos ele ficou em Éfeso e plantou essa igreja. Então, quando ele está se despedindo dessa igreja, ele diz assim: eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Então, ela tinha formação teológica, ela tinha fé, ela tinha amor para com os outros, mas Paulo está orando para que o Pai, o Deus do Senhor, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí aqui a gente vê uma oração dirigida ao Pai de alguém que está preso para uma igreja que tem fé, tem amor e tem informação. Ele se dirige ao Pai, ele pede ao Pai então que conceda algo que o ser humano jamais poderá ter se não for por concessão. O quê? Espírito de sabedoria e revelação. Ninguém conhece o filho se o pai não revelar. Ninguém conhece o pai se o filho não revelar. Isso Jesus já dizia em Mateus 11. E aqui Paulo está pedindo que esta igreja, então, a esta igreja, seja concedido esse espírito de sabedoria e de revelação. E para que isso? Para que Paulo pede isso? Qual é a função, qual é a razão desse espírito de sabedoria e de revelação? Ele diz: é a única maneira de chegar ao pleno conhecimento dele. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja que tem fé em Jesus, a igreja que ama uns aos outros, a igreja que tem formação teológica, ela precisa conhecê-lo. E conhecer aqui é mais do que ter informação sobre algo. Conhecer aqui é se apropriar, é estar intimamente relacionado, é conhecer no íntimo, é conhecer no ser, é pulsar dentro. Quando a gente olha para Israel no Antigo Testamento, a gente via que eles tinham todas as informações teológicas sobre a lei, tudo que Moisés deu a eles. No entanto, Deus fala pelo profeta Oséias dizendo o seguinte para aquele povo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não lhe faltava informação, faltava conhecimento de Deus. Daniel, no livro dele, diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e não só tereis informação sobre ela, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Paulo está aqui rogando ao Pai para que conceda algo que não se encontra em lugar nenhum. O espírito de revelação e de sabedoria para conhecê-lo, porque só assim a igreja corresponde a ele. Então, isso nos mostra que cristianismo é muito mais do que um saber intelectual, do que um saber teológico. É necessário um interior iluminado, é necessário uma iluminação interior, e isto é obra da terceira pessoa da Trindade, isso é obra do Espírito Santo. Por isso, dando continuidade ao texto, Paulo vai mostrar que essa revelação e sabedoria vão se desenvolver no, na igreja ou em nós por meio de uma iluminação interior. Então, a informação que está na mente precisa ser acompanhada de uma iluminação dentro de nós. João Calvino trabalhava esse ponto com muita maestria, falando que é necessário o testemunho do Espírito para compreender aquilo que nós falamos. Isso nos leva, obviamente, à necessidade de uma vida devocional que a gente vai tratar mais na frente. Mas quando você lê o verso 18, que está aqui na nossa Bíblia, você vai ver que a revelação e a sabedoria, o espírito de sabedoria e de revelação, age primeiramente trazendo iluminação interior, que o verso 18 vai dizer que essa obra é dentro. Ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Irmãos, coração não tem olho. Então ele não está falando desse órgão que bombeia sangue, muito menos do reservatório dos nossos sentimentos. O que Paulo está falando aqui é que o Espírito ilumina o homem no seu cerne, no seu interior, na sua totalidade. O coração aqui é a totalidade do ser humano, alma, corpo, mente, tomados por uma luz interior. Você vai lembrar do Salmo 19, 119, por exemplo, assim: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Ele diz: observando segundo a sua palavra. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o Espírito que ilumina dentro. Não, isso, irmãos, não vem das cadeiras das faculdades. Isso vem da ação do Espírito dentro de nós. Essa iluminação no coração, no interior, é o que vai nos revelar coisas como, verso 18, na segunda parte, ele diz assim: para saberdes. Então nós somos iluminados para quê? Para conhecer. Segunda parte do verso 18, ele vai dizer: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. O que que significa isso? Se não houver iluminação dentro, jamais saberemos. Poderemos ter muitas informações, mas jamais conheceremos. Jamais saberemos. Então, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. E saberdes o quê? Ele diz: saberdes sobre a esperança do seu chamamento. Aqui ele mostra que há uma esperança para a igreja na vocação que Deus trouxe para ela. Por isso, no capítulo 4 dessa carta, ele vai dizer: rogo-vos que vocês andem dignos da vocação. A igreja precisa conhecer a esperança que está no chamado dela, e não na esperança que ela busca no mundo, e não na esperança que ela quer aqui. A esperança cristã está no chamado de Deus, na vocação de Deus. E isso só pode ser entendido se o interior for iluminado. Se o cerne do ser humano for atingido pelo Espírito Santo. E aqui, irmãos, vale a pena a gente lembrar uma coisa: Deus não faz isso com soberbos, Ele só faz com humildes. Por isso que Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E ele diz: Deus esconde dos grandes e revela aos pequeninos. Os apóstolos já diziam que Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Se não houver coração quebrantado, humilde, não haverá iluminação do interior, não haverá o conhecimento da esperança do chamamento, e nós vamos ficar aqui numa gangorra espiritual, patinando, mendigando uma bênção aqui ou ali, para a gente jogar uma informação para o nosso interior que nos traga a esperança. Ele prossegue e diz outra coisa que essa iluminação interior traz. Além da esperança do chamamento, ele diz, ele também faz vocês conhecerem a riqueza da glória, da herança de Deus nos santos. Esse homem preso está com uma profundidade de conhecimento na sua mente, no seu coração e na sua pena. Ele está escrevendo isso aos Efésios. E ele está dizendo aqui que Deus tem uma glória de riqueza que está presente na igreja. Ele diz: a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, a riqueza da glória da herança está na igreja. Por isso que nesta carta ele vai falar que por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de potestades e principados. É por isso que a igreja é sal, luz, referência, luzeiro de Deus, sinalizador de Deus no meio de um mundo perverso, porque as riquezas da glória da herança estão presentes no meio da igreja, dentro da igreja. A expressão que Paulo usa aqui é que diz que esta riqueza está presente nos santos. Mas não para por aí. Ele diz que essa iluminação interior também vai fazer a gente reconhecer, entender, conhecer o poder sobrenatural, incalculável de Deus, que ele diz esse poder foi exercido na ressurreição, que exerceu ele na ressurreição e na exaltação de Cristo, quando ele diz, ainda aí no final, no verso 19, ele diz: é a eficácia do seu poder. E no verso 20 ele diz: poder isso, poder esse que ele exerceu em Cristo. Como? Ressuscitando dentre os mortos. Aí você vai lembrar de Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo: se habita em vós aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse também vivificará o vosso corpo mortal A igreja precisa ter essa compreensão para corresponder ao propósito eterno de Deus. Então, ele diz que ele exerceu esse poder em Cristo quando ressuscitou, ascendeu, exaltou e colocou à direita dele nas alturas. A igreja também sofrerá o poder da ressurreição e também estará com ele na eternidade. Mas ele prossegue e agora ele vai dizer ainda nesse texto sobre a posição que Cristo exerce. Lembrem, Paulo está escrevendo preso para uma igreja, falando sobre o propósito eterno de Deus e mostrando como a igreja deve corresponder a esse propósito. E nas primeiras sessões dessa carta, ele está trazendo compreensão teológica, compreensão espiritual, sem a qual a igreja não corresponde. E agora o que ele trata aqui é que a igreja precisa conhecer a posição de Cristo, que não está chorando numa manjedoura, que não está agonizando numa cruz, que não está apodrecendo num túmulo. Ele está assentado. Ele diz no verso 20, na parte B, ele diz, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Por isso essa expressão é tão comum de Paulo, quando ele diz, vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Cristo está assentado, Cristo nos colocou em regiões celestiais. Então ele está falando, igreja, entenda onde Cristo está. Entenda, ele está assentado. E depois ele ainda prossegue, ele diz, ele exerce uma superioridade. Ele está acima de tudo. Ele diz no verso 21, acima de todo principado, acima de toda potestade. Ele está acima de todo poder. Ele está acima de todo domínio e de todo nome. Nome não só que possa se referir no presente século, mas também qualquer nome até no século vindouro. Cristo na exaltação, na majestade, governo, senhorio cósmico. É isso que João fala no Apocalipse, que a gente está tratando no domingo, tirando o véu do Cristo glorioso, governando sobre todas as coisas. E a igreja chamada para entender isso, talvez num tempo de quarentena como o nosso, isso seja muito propício. Paulo prossegue ainda falando sobre a posição de Cristo. Ele diz que todas as coisas já estão subordinadas a ele, quando ele fala no verso 22, logo no início, ele diz: pôs todas as coisas debaixo dos pés. O Senhor reina, o Senhor governa. A gente pode passar por catástrofe, por dificuldade, a gente pode não entender muita coisa, pandemia, terremoto, guerras, brigas, parece que o mal prevalece, mas a Escritura, naquele que tem o seu interior iluminado, diz: Cristo reina e todas as coisas são convergidas a Deus, e ele voltará e consumará todo o seu reino. E ele tem aqui um povo que precisa entender isso e corresponder isso, porque este povo foi chamado para ser representante dele. Quando Paulo diz isso, ele vai finalizar essa sessão mostrando a relação desse Cristo exaltado com a igreja na terra. Essa conexão é maravilhosa, irmãos. Nos faz lembrar de Jesus falando para Pedro: Eu digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu dar-te-ei as chaves do reino. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Então há uma conexão entre céu e terra. Jesus já falava isso, que via os anjos. A escada, a visão da escada, o filho do homem descendo e subindo, céu e terra, o Senhor sentado no seu trono, governando a igreja aqui e com todas as coisas debaixo dos seus pés. Essa visão é simplesmente espantosa, maravilhosa. Ela brilha por sua beleza, por sua profundidade, por sua estranheza para a mente natural, mas para aqueles que são chamados, iluminados no seu interior. Esse Cristo exaltado se relaciona com uma igreja na terra composta de pecadores redimidos, a nova criação de Deus que veio da obra dele, da cruz dele, do túmulo vazio, da ascensão dele, do envio do seu Espírito. E sobre essa relação de Cristo com a igreja, ele diz que Cristo, foi dado à igreja. Aqui, a maior dádiva da igreja, porque o texto, de uma maneira brilhante, Paulo diz no verso 22, na parte final, na parte B, e para ser, depois dele falar que pôs todas as coisas debaixo dos pés, ele diz, e para ser cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, Cristo é a dádiva do Pai para a igreja, o noivo que está com a noiva, a cabeça que está com o corpo, o alicerce que sustenta o edifício, a pedra angular que faz com que essa casa não caia. Ele foi dado à igreja, a nós. Por isso somos diferenciados de qualquer segmento religioso. E ainda assim, ele continua e diz que esta igreja, ele diz, a qual é o seu corpo. Aqui, irmãos, é muito mais do que uma compreensão da dimensão orgânica da igreja. Quando ele diz a igreja, a qual é o seu corpo, é mais do que tratar de membros, é falar de um povo que o representa. É o seu corpo, é como se fosse a sua extensão, a sua representatividade, a sua imagem. Por isso que Paulo vai falar aos Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é para que sejamos segundo a imagem do seu Filho. E aqui a igreja é o seu corpo, a sua imagem, a sua representação, a sua luz. O mundo vê a Jesus, enxerga Jesus, ouve a Jesus por meio do povo que o representa, e esse povo é a igreja, é o seu corpo, e ainda se referindo sobre essa relação de igreja e Cristo, do Cristo exaltado e da igreja aqui, ele se referindo à igreja, ele diz algo assim de profundidade que abre os nossos olhos, que arrega os nossos olhos, ele se referindo à igreja, ele diz, ela é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele está dizendo que a igreja é a expressão de Cristo. Meus amados irmãos, igreja é mais do que prédio, mais do que lugar, mais do que ajuntamento dominical, mais do que a livre fim de semana. Isso nós precisamos de compreender de uma maneira mais profunda o que é ser igreja. Obviamente, Paulo está ensinando todas essas coisas, ele está ensinando isso, ou melhor, ele não ensina tudo isso sem que haja necessidade de ensinar. Por que que ele está ensinando tudo isso preso? Porque a igreja está em missão. E se a igreja não compreender isso, não adianta. Ela não corresponde. Por isso, irmãos, nós precisamos caminhar para algumas lições preciosas vindas desse texto. Né? Como não tem como explorar muito por causa do nosso tempo, mas eu preciso primeiro compartilhar uma primeira lição com vocês, diante do que nós lemos aqui, diante daquilo que nós estamos expondo para a igreja. A liderança de uma igreja, ou a igreja em si, o púlpito de uma igreja. Ou melhor, para eu posicionar melhor isso, não são somente informações teológicas que capacitam a igreja para uma missão. É necessário iluminação interior. E Paulo sabia disso. Não basta informação. É necessário que o interior seja tomado por essa verdade. E aqui, irmãos, nós precisamos começar a discernir, a entender, diagnosticar dentro de nós o nível da nossa espiritualidade. O nível da nossa espiritualidade está relacionado com a quantidade do preenchimento do nosso ser com essas coisas. Mente, coração, tudo. Eu lembro de Eliseu, quando estava cercado pelo exército da Síria, e que o seu discípulo falava assim: estamos perdidos, mestre. Eles são mais poderosos do que nós. E texto de 1 Reis diz que Eliseu fecha os olhos e ora a Deus, fala assim, mostra para ele que ele possa ver. E então os olhos do interior do discípulo de Eliseu se abriu e ele viu o exército do Senhor invisível. E Eliseu diz para ele, os que estão conosco são maiores e mais poderosos do que estão com eles. É preciso iluminação dentro de nós, irmãos. Uma vida espiritual mesquinha, uma vida de oração leviana, indiferente, superficial, sem dependência, não vai produzir isso em nós. Cristo já dizia assim: graças te dou, ó Pai, porque tu escondeste essas coisas dos poderosos e revelaste aos pequeninos. Tem que ter compreensão dentro de nós. O que corresponde, o que faz a igreja corresponder à sua missão não são os títulos de mestre, doutor, O que faz a igreja corresponder à missão é ter o espírito iluminado interior, é ter o testemunho interno do Espírito Santo em nós. A segunda lição é que a igreja existe para o propósito de Deus. A igreja não existe para o teu propósito, que está me ouvindo, nem para o meu, que sou pastor. A igreja não existe para os propósitos dos pastores, e a igreja também não existe para os propósitos dos seus membros. A igreja existe para o propósito do seu Criador. E esse Paulo vai falar aqui com maestria isso. Ele está falando nesta carta sobre o propósito eterno de Deus e dizendo: se vocês não entenderem o propósito de Deus, vocês não correspondem. Se não entendermos que a igreja vive para o propósito de Deus, nós vamos querer que Deus viva para os nossos propósitos. E essa polaridade já está invertida há muito tempo na igreja por falta de conhecimento. E aí a gente lembra de novo de Oséias: o meu povo está sendo destruído. Não é porque falta culto, não é porque falta Bíblia, não é porque falta pastores, não é porque falta púlpito. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Porque falta compreensão da razão dele ser. E a igreja, então, existe para o propósito de Deus, que é eterno. Se a igreja não entender isso, ela vai tentar sobreviver por propósitos passageiros. E aí, irmãos, nós não diferenciamos nada do mundo. A terceira lição é que, decorrente dessa segunda, não há como corresponder ao plano eterno de Deus sem duas coisas: o conhecimento teológico e a iluminação interior. Por que que eu estou falando isso? Paulo está discorrendo sobre o conhecimento teológico nesta carta. Mas ele não se ilude. Ele sabe que se esse conhecimento teológico não for associado à iluminação do Espírito no interior, aí nós só temos pessoas informadas. E pessoas cheias de teologia na mente se tornam soberbas, altivas, com complexo de superioridade, colocando defeito em tudo, se achando superiores às coisas, dividindo a própria igreja. Mas quando a teologia é associada ao coração quebrantado, quando a teologia, quando o conhecimento de Deus é segundo a piedade, aí sim, aí a gente tem a informação correta e o coração quebrantado, iluminado pelo Espírito para corresponder ao propósito eterno de Deus enquanto caminhamos entre a cruz e a glória. Uma outra lição: entendamos que a obra de Cristo e a missão da igreja precisam ser entendidas em dimensões transcendentes. O Cristo que Paulo está falando para a igreja aqui não é o Jesuszinho que parece que está na prateleira de loja de R$ 1,99, sendo oferecido a todo mundo. Quem quer ele? Nem o Jesus que as pessoas têm pena dele. Ah, você não quer aceitar Jesus? Hoje Jesus está batendo na porta, está chorando, está implorando. Pode ser a última chance que você dá para ele, irmãos. O Jesus que Paulo apresenta para a igreja aqui é o Senhor cósmico, que venceu a morte, que foi ressuscitado dentre os mortos, que ascendeu aos céus, que está no lugar mais poderoso de todos os lugares, o lugar mais superior de todos os lugares, o nome mais poderoso de todos os nomes. Todas as coisas estão subordinadas a ele. A igreja precisa compreender Cristo na sua dimensão cósmica. Do contrário, Jesus vai ser aquilo que nós queremos que ele seja. Haja vista já o que nós vimos no carnaval desse ano: Jesus para tudo quanto é gosto. Eu vi a igreja chorando, reclamando com isso, mas a gente precisa ter uma visão crítica, porque tem Jesus para tudo quanto é gosto dentro da própria igreja. Mas Paulo está falando de Jesus a gosto dos seus membros. Paulo não está falando de um Jesus a gosto da igreja de Éfeso. Paulo está falando de um Jesus que é soberano nos céus e que tem uma igreja que é a expressão dele, o corpo dele, a representação dele, e que, se não entender onde ele está, o que ele fez e qual é o papel dela, ela é um sal insípido e uma luz que não brilha, serve somente para ser pisada pelos homens. Uma quinta lição: esse texto vai nos dizer, ou o capítulo que nós lemos, a seção que nós lemos, é que a igreja precisa entender que ela está em militância aqui, mas que há uma esperança suprema na sua vocação. Aí eu lembro de Jesus falando assim: ninguém vai à guerra à própria custa. Eu lembro do autor de Hebreus falando que Jesus suportou a cruz pelo gozo que ele estava proposto. Eu lembro de Pedro falando que nós é necessário passarmos por provações, mas há uma esperança reservada nos céus para nós. Eu lembro de Paulo falando aos Coríntios, dizendo que se a nossa esperança em Cristo se resumir a esse mundo, então, irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês para eu não ser mal entendido. Nós precisamos, enquanto estamos aqui, termos sim expectativas. Não é errado você colocar alvos na tua vida. Não é errado você aspirar coisas na tua vida. O que está errado é você colocar a tua esperança nas tuas conquistas. É nisso que você corre perigo. Quando você coloca a tua esperança naquilo que você pode fazer, naquilo que você quer fazer, naquilo que você planeja ter. Quando você coloca a tua esperança nisso, você corre perigo, porque não há nenhuma garantia que você conseguirá. Porque ao homem compete fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. A nossa esperança está naquele que nos chamou. É nele, é no chamamento dele, na vocação dele. E eu só vou saber a esperança do meu chamamento se houver a compreensão teológica correta e a iluminação do Espírito no meu interior. A esperança da nossa vocação. É isso o combustível da caminhada da igreja. Quando a igreja entende isso, ela não vai precisar de 7 semanas para isso, 7 semanas, corrente daquilo, corrente daquilo outro. A igreja não precisa disso. A igreja precisa contemplar um Cristo vencedor assentado à direita do Deus Pai, precisa contemplar um Espírito que está aqui iluminando o interior, precisa entender que o Senhor cósmico vai nos conduzindo e há uma esperança nesse chamado. Lá é um tesouro que a traça não come, a ferrugem não destrói, os homens não roubam, e lá não terá nem lágrima, nem choro, nem dor, nem angústia. Essa é a nossa esperança. Por último, a última lição é que a gente vê aqui nessa sessão que a igreja é mais do que um prédio. A igreja é mais do que um lugar. A igreja é mais do que uma denominação. A igreja é mais do que uma tradição religiosa. Por quê? A grande lição aqui, a sexta lição, é que na igreja está presente a riqueza da glória de Deus. Paulo diz: a riqueza da sua glória nos santos está na igreja, não está no prédio. Não está no patrimônio da igreja, está na igreja. Meus amados irmãos, precisamos então, diante disso, nos abrir para que essas coisas sejam aplicadas nas nossas vidas. E a primeira aplicação confronta aqueles que são meus pares, os pastores, que Paulo está preso, orando e orando para que a igreja conheça. Então, que aplicação tem que trazer para a minha vida e você para a tua vida? Os nossos púlpitos, irmãos, as nossas igrejas, os nossos pastores, eles precisam se preocupar em comunicar os mistérios de Deus revelados na Escritura. Não queira uma igreja, não valorize uma igreja que é movida por entretenimento, por evento, para entreter você, para fazer embrulhar você num domingo. Pastores e púlpitos da igreja são colocados para revelar os mistérios de Deus, para que a igreja conheça o Senhor e tenha o seu interior iluminado para corresponder a Deus. O papel de um pastor é promover a edificação dos santos por meio da fidelidade da exposição da palavra. Nós precisamos de púlpitos sadios. Precisamos de pastores que oram pelo seu rebanho. Precisamos de pastores que oram para que Deus ilumine o interior da igreja. Porque quando há iluminação dentro de nós, nós somos aptos para atravessarmos os maiores desertos da vida. A segunda coisa para ser aplicada em nós é que todos nós precisamos entender e precisamos também nos relacionar com o Espírito Santo, com o ministério do Espírito Santo. Talvez a terceira da pessoa da Trindade seja a mais desprezada. Fala-se de Deus, Pai, fala-se de Jesus, mas o Espírito Santo, essa terceira pessoa, é Ele quem dá testemunho no meu interior, no teu interior. Se você ouviu essa palavra, se a palavra falou contigo, eu quero que você repense a tua vida devocional, o teu relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não se relaciona contigo fora da palavra. Pega a tua Bíblia, pega esse livro aqui, todos os dias, medita nele, para o Espírito estar testemunhando no teu interior sobre a verdade que aqui está contida, porque a teologia tem que ser acompanhada do testemunho interno do Espírito Santo, para que nós tenhamos a compreensão correta de quem ele é, do que nós somos e para que nós somos o que somos e para onde nós iremos. Isso, irmãos, é com comunhão com o Espírito Santo. A vida piedosa, a vida de oração, a vida dependente de Deus, tão difícil hoje, porque a nossa geração aprendeu a declarar, a determinar, eu determino isso, eu declaro a isso. Irmão, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é dependência do Espírito para ter o interior iluminado, para compreender o que pelo Pai foi revelado na Escritura. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo, você precisa se apegar à palavra de Deus, você precisa valorizar a doutrina, você precisa desejar a doutrina. Nós precisamos ter vergonha de termos vidas cristãs nas quais a Bíblia está colocada de lado. Nós precisamos ter vergonha de pegar na Escritura somente no domingo. Nós precisamos ter vergonha de ter a nossa mente ocupada com tanta coisa e não ter espaço para um texto memorizado, para uma palavra dentro de nós. Nós precisamos ter vergonha de ter força para falar de política, para falar de ideologia, para falar dos nossos interesses, mas não falar da Escritura, não falar da palavra de Deus, não falar do propósito eterno de Deus. Sem iluminação dentro de nós, nós somos seres que somos capazes de enganar os outros pelos nossos carismas, pelos nossos jeitos de ser. Essa aplicação aqui nos leva para dentro do quarto, para dobrar nossos joelhos, para falar com ele, para depender do seu espírito. A terceira aplicação: nós devemos entender que o conhecimento de Deus e o conhecimento dos decretos de Deus é isto que abre os nossos olhos para entendermos as coisas da nossa volta. Irmãos, eu vejo a igreja às vezes correndo numa trilha perigosa. Ela quer entender todas as coisas pelas próprias coisas. Aí eu lembro de novo de C.S. Lewis, que dizia assim: eu creio no cristianismo não porque eu enxergo num todo, mas é porque por meio dele eu enxergo todas as coisas. Eu lembro do autor bíblico que diz que a escritura não é como um quadro que você pendura na tua casa, do qual você olha para ele todos os dias. A escritura é como uma janela que, por meio dela, você enxerga tudo lá fora. Se a escritura não estiver no centro da tua vida, você não consegue discernir o mundo à tua volta. Se a tua cosmovisão não vier daqui, você vai se agarrar a uma ideologia para sobreviver e vai interpretar o mundo pelo viés ou ideológico ou social. Aplicação: assim como a igreja lá no primeiro século, a igreja para quem Paulo está escrevendo, deveria cumprir o seu papel no plano eterno de Deus, encarando o ambiente hostil do Império Romano, da fúria do imperador, da multiplicidade de deuses, assim como aquela igreja precisava encarar, nós, igreja do século XXI, somos chamados a encarar um mundo pós-moderno, existencialista, pluralista, de diversas ideias, do homem como centro, da negação da verdade absoluta, da aversão a qualquer tipo de autoridade. É o mundo que nós vivemos, é os séculos que nós vivemos. A centralidade está no homem, no ego, no eu, na existência humana e não mais em Deus. Então é para este século que nós somos chamados, e nós somos, só conseguimos encarar isso se o nosso interior estiver iluminado pelo Espírito Santo. Se teologia e iluminação do Espírito caminharem juntos. Do contrário, nós somos sal sem sabor, luz que não ilumina. Que o Senhor seja conosco, meus amados irmãos. Deus Pai, oramos a Ti porque entendemos que essas coisas são profundas. Porque também admitimos que estamos distantes disso. Admitimos diante de Ti, Senhor, que vivemos numa geração de um cristianismo desviado, de um cristianismo divorciado da ortodoxia. Admitimos diante de Ti que muito o que nos conduziu hoje foi mais o que nós sentíamos do que aquilo que nós entendíamos. Mas o que nós lemos hoje, Senhor, é o que nos faz corresponder a Ti, não é o que sentimos, mas é o que entendemos. E nós entendemos pela iluminação do Teu Espírito no nosso interior. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nesse tempo comum, onde somos chamados a refletir na profundidade da nossa fé, que Tu possas continuar a usar a minha vida e pastores que se comprometem com a Tua verdade para edificar a Tua igreja. E que Tu venhas colocar no coração da igreja o desejo pela verdade. E não desejo pelos brinquedinhos religiosos, mas pela verdade que nos conduz e que glorifica o teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Que não sejamos mais os mesmos, que possamos retomar a tua palavra, ter amor pela tua palavra. Que precisamos, Senhor, pela ação do teu Espírito, nos envergonharmos de passarmos dias e dias entregues a nós mesmos. Sem nos curvarmos diante de Ti e colocar nossa total dependência no Teu Espírito. Olha por nossas vidas, olhe por nossas casas, Senhor. Olhe, melhor dizendo, para as nossas vidas, olhe para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos filhos, Senhor. Porque nossos filhos precisam ver nos nossos pais que Tu estás presente e que nós caminhamos por aquilo que entendemos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.